Norma Urbana Culta, Bobina número 59, Inquérito Brasil, São Paulo número 168, Diálogo entre dois informantes. Tema 6, Vida Social de Versões, 9, Meios de Comunicação e Difusão. Números dos informantes 196 e 197. Sexo feminino, 26 anos. Sexo feminino, 25 anos. Documentadoras Alzira Célia Soares e Marlene Salles. Data 3 de maio de 1974. Duração do inquérito 108 minutos. Pista 2 de 12 a 1850 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais. Inicia o diálogo, informante número 197.
Gravação do dia 3 de 5 de 1974. Inquérito número 168. Bobina 59, pista B. Duração 1 hora e 48 minutos. Tipo de inquérito D2. Informantes: Eliana Maria Beluso Decen, Dulce Cabral Amabes. Idade: 26 e 25 anos. Sexo: feminino. Área semântica: 6, 9, 18. Documentadora: Alzira e Marlene.
Que tipo de visita seria?
Ah, uma visita na casa de um amigo que você gosta de bater papo.
Você?
Bom, eu não gosto de fazer visita, acho que eu não vi em lugar nenhum. Mas, na casa de um amigo.
A única solução que eu tenho pra sair de casa é fazer visita na casa de um amigo.
Portanto, faz 9 meses que eu não vou em lugar nenhum.
Cinema, teatro, nada, isso aí.
Mas você escolhe, assim, que ocasião pra fazer visita?
Quando eu tenho vontade. À noite. É a única hora que a gente não trabalha. Já que não dá pra ir em lugar nenhum.
Bom, eu faço muito pouca visita, mas normalmente vou visitar nenê.
Você tá pensando nesse tipo de visita?
Não, é porque eu vou quando eu sinto obrigação, sabe? Eu não tenho assim costume de visitar os outros. Então eu vou quando dá de nenê, na maioria das vezes.
Ai, detesto fazer visita de obrigação, aniversário. Só vou fazer visita se eu tenho vontade mesmo, sem ter compromisso. Mas vocês visitam assim, só amigos, por exemplo? Eu é.
É, só amigos.
Locais específicos.
Tem feira, essa coisa assim? Ou não?
Também. Pode ser.
Isso sim.
Recentemente vocês foram a uma feira? Que aconteceu uma aí, recentemente, né?
Não, nessa não foi. Mas eu costumo ir assim, é frequente.
Eu não vou em lugar nenhum, porque eu tenho que ir em lugar que eu posso levar a menina só.
A
eu não tenho ninguém deixar, ninguém visitar, então eu só passo na casa de alguém, ou então um lugar que seja possível levar.
Mas antes do neném, você não
antes do neném, a gente ia a cinema, teatro, mas muito pouco. Mas eu não detesto sair de casa.
Eu
adoro chegar em casa e ficar sem dinheiro nada pra fazer, ficar vendo televisão assim, naquele filminho que tem. Não fazer nada. Então ler. Mas eu também adoro ficar em casa. Se for escolher sair e ficar em casa, eu preciso ficar em casa. Ficar curtindo, voltou, casa, adoro ficar.
Não, eu gosto de sair, mas não sei o que dizer.
Não pode rir. Você gosta de sair pra fazer o quê, Liana?
Pra me divertir. Fazer excursões, viagens. Encontro com amigos.
Conta assim, toda essa viagem louca que você faz. Também ela em cada lugar.
Onde é que você tem ido, né?
Eu faço. Ultimamente, o que eu mais tenho feito é caça de marinha, né? Então eu vou pro litoral. Mas também faço exploração de caverna, lá na região do Itari, entre Poranga e Apiaí. E também ao Penido, que é mais na região do Rio de Janeiro.
Você conseguiu alguma vez montar aquele arpão?
Consegui.
Conseguiu? Jura?
Consegui. Não matei nenhum peixe ainda, mas eu consegui montar, assim. Apesar de não ter arma, né? Só enfrentar. Mas eu mergulho mais assim pra olhar, fundo.
E naquela
corinthia, as estrelas.
E naquela caverna escura maldita, você também vê?
Ui, naquela lá eu já entrei 5 vezes.
Jura?
5 vezes, só naquela. E já entrei em outra, já... Olha, eu acho que já entrei em umas 6, 7 cavernas.
Nessa última vez que você viajou, qual que você
fez? Nessa última vez eu fui pra Lambari de cima e de baixo. E de cima é aquela difícil de entrar, sabe? Aquela apertadinha que tem um buraquinho. A gente faz estudo um pouquinho de ecologia, meia temperatura. O pessoal da geologia tira fotografia, leva amostra de rocha. Nós fizemos coleta de todos os animais que estão lá dentro. Procura assim, classificar.
Para fazer essas excursões, vocês têm instrumentos próprios?
Não. Cada um arruma um pouco, sabe? Então, por exemplo, eu pego lá na biologia o aparelho de medir temperatura, de medir umidade relativa. O pessoal da geo, por sua vez, leva lá o material que precisa. O pessoal da oceanografia também ajuda um pouco. Então, eles dão vidros para amostra de água, análise química. Todo mundo coopera. O dinheiro, cada um dá o seu, sabe?
Não tem ajuda nenhuma.
Como?
Não tem ajuda nenhuma.
Não. Mas não fica muito caro, porque o ônibus daqui pra lá não é muito caro. Depois comida, a gente mesmo faz. Então dá uma média de 100 cruzeiros por excursão. Por uma semana.
Entendi. Legal a excursão que você foi. Você escorregou, entrou na lama dentro da roupa, você quase morreu, né?
Ai, aquela do dedo de Deus.
Conta.
Não, só pro dedo de Deus. Com planos assim, chegamos às 7 horas da manhã, começamos a subir, à tarde ia estar todo mundo lá embaixo, né? Só que nós começamos a subir às 7 horas, às 4h30 nós estávamos quase lá em cima, sabe? E um cara lá não achou, o guia não achou uma passagem, que era para chegar no pico. Do pico a gente desce em 3 lances, é uma descida em rapel, que chama, que dá mais ou menos uns 40 metros, né? Então seriam descidas livres, assim, em corda. Fácil de descer e rápido. Só que como nós não conseguimos chegar até em cima, nós tivemos que descer pelos mesmos lances que nós tínhamos subido, né? E já estava chovendo desde as 2 horas da tarde. Nós não tínhamos levado roupa de lã. E sem comer. Muito pouco lanche, resultado. Passamos a noite inteira lá em cima, tremendo de frio, morrendo de fome. Conseguimos chegar só na madrugada do outro dia.
Você não perdeu a vontade de ficar lá?
Não.
Você escalou de novo depois dessa vez?
Não, antes dessa eu já tinha escalado, mas depois de só treino mesmo no Jaraguá, né? Escalada mesmo não.
Isso foi quando?
Foi metade do segundo semestre do ano passado.
Foi a última excursão.
De alpinismo?
Foi.
De alpinismo. Depois de grutas, eu fiz várias seguidas de gruta durante o fim do ano, né? E em janeiro, fevereiro e março, aí foi pro litoral.
O que você fez no litoral?
Esse aí é com o pessoal da capa, né? Eles caçavam e eu mergulhava pra olhar o fundo.
E alguém caçou alguma coisa?
Um monte.
É?
Nossa! Nessa penúltima da Ilha Bela, olha, muito mais bonita aqueles de peixe, viu assim?
Nossa!
É. No carnaval, nós fomos pra Ilha Bela também, sabe? E nessa não teve muito peixe, porque a água tava escura. Mas uma noite eles pegaram um peixe imenso, assim, devia ter uns 6 quilos, sabe? Bem grande. E como não tinha óleo, porque o óleo acabou no primeiro dia, todo mundo passou o óleo pra espantar os mosquitos, e depois não tinha óleo pra cozinhar.
Ai, que coisa ruim, passou óleo naquele melado.
Aquele óleo assim, o mosquito não pega, mas depois então o arroz era uma coisa pra fazer, né? No seco ali. Então nós pusemos atravessamos o peixe no arpão e ficou virando assim, umas 3, 4 horas, né? Aí na hora que ficou pronto, já tava todo mundo morrendo de sono, já tinha, mais de metade do pessoal já tinha ido dormir.
Com fome, tinha comido alguma coisa?
Não, sei lá, uma coisinha qualquer. Eu tava mal.
Ah, no carnaval, nós fomos pra uma casa mal assombrada. Foi a primeira diversão que eu tive depois que o Godô nasceu. No carnaval nós fomos passar 4 dias na praia. Então, o Aldo tinha alugado uma casa pra gente, tava tudo combinado. Quando nós chegamos lá, a casa era um cubo desse tamanho. Assim. Nós éramos em 4 casais. Não cabia. De jeito nenhum, não tinha Godô, como é que chama aquilo?
Quadrado
de Godô, panela de Godô, mamadeira de Godô, não dava de jeito nenhum. Então nós queríamos ir embora, já eram 2 horas da tarde. Um calor desgraçado, o Godô tava melado inteirinho de suor, louco da vida. Daí nós resolvemos, nós decidimos ir embora. Mas no caminho, mais com aquele rabo dele, parou numa alugadora, não. Esse lugar que
era imobiliária. E falou assim, ah, tem uma casa enorme, linda, que ia ser alugada no carnaval, mas aconteceu alguma coisa com a família que ia alugar, então ela tá vazia. A casa era um quarteirão, imensa, linda, maravilhosa, velha, caindo de velha, mas linda, bem mobiliada.
Mobiliada.
Mobiliada, e com lajota no chão, tinha 4 quartos, a casa era redonda, assim, tinha sala imensa, com lareira, móveis bonitos, e os quartos, cada um tinha banheiro separado e entrada por fora. Ela pegava um quarteirão inteiro, assim, sim, com planta, árvore, gramado, linda, maravilhosa, com uma área, varanda enorme, e a entrada era por fora, assim, cada quarto. Então tava uma delícia, mas você chegava e entrava na sala, tinha uns quadros que dava medo, sabe? Você assistiu a Casa do Velasco?
Não.
Parecia. Aqueles quadros, você assistiu? Uns quadros com uma gente, tudo parecia tudo gente morta. Aqueles quadros estavam na parede de dentro, já tinha morrido, tinha aquelas roupas de 1800. Daí a Lúcia falou assim, não é possível, essa casa ou não deve existir, ou deve ser mal assombrada, vai ver que ela não existe. Porque, imagina, a gente vai lá no carnaval, imagina se encontrar um lugar ainda delicioso daquele jeito. Daí o marido se tocou num baú velho que tinha lá, achou uma bengala e um cachimbo, e foi assustar a Lúcia, quase morreu. Ela tava no quarto quietinho, com a bengala e com o cachimbo. Tinha uma aquarela linda na parede que o Giba queria roubar e nós não deixamos. A casa, umas coisas lindas, e se está lá jogada daquele jeito e a casa alugada para qualquer um, ninguém deve dar valor. Quadros originais, lindos. Aí nós passamos, no segundo dia acabou a água. Tinha que ter alguma coisa errada com ela, né? Daí tinha uma caixa imensa desse tamanho e o Mariano queria subir. As grades, assim, de ferro, estava tudo arrebentado. E ninguém deixou ele subir. Então ele tem que lavar tudo, inclusive o godô, numa torneirinha que tinha no quintal. Choveu cada dia, pensando. Foi o único lugar de litoral que choveu, porque todo mundo veio queimado, menos nós. Eu acho que a casa tem que desistir,
mas... Mas era em Santos mesmo ou no litoral
não? Não, na praia grande. Foi a única diversão que eu tive nos últimos tempos, além de diversão.
Boa diversão. Não, mas é bom ficar em casa, viu? Porque a maioria das vezes que eu vou, eu fico em barraca, né? E aquela areia lá dentro, aquela coisa. Isso é mesmo pra quem gosta, porque na excursão que eu fui pra Ilha Anchieta, a minha irmã e o namorado dela foram juntos, sabe? Chegou um dia depois, ele queria voltar. Não tinha nada gelado pra tomar, areia não sei aonde, dormia no chão,
não
frio,
isso.
Então ele... Eu não ligo muito, né? Você fica em casa, né? Você vai ficar em barraca.
Bom, mas pra quem vai, pra... No fundo do mar. Pra quem vai?
Só no meio da caverna.
Ficar na caverna é uma maravilha, né?
É uma delícia dormir no chão.
Não, olha, no Betari, lá na caverna, nós ficamos numa casinha de pau a pique, sabe? Que é um dos bruteiros lá da região. É um cara contratado pelo governo, porque aquela região é muito rica em calcário. E eles exploram pra fazer cimento. Então sempre tem o pessoal lá demarcando terreno e coisas assim desse tipo, né? Então atrás tem essa casinha que esse cara aluga pra SBE, que é a Sociedade Brasileira de Espeleologia. E na primeira vez que eu fui lá, tava meio frio o tempo, então não tinha muita barata. Tinha pouca barata, né? Eu já não gosto muito de barata. E da segunda vez, quando nós chegamos lá, eu e um outro rapaz fomos pra gruta pra colocar o aparelho. O aparelho ia medir a temperatura uma semana. E o resto do pessoal ficou ajeitando as coisas, fazendo comida e tal. E dentro da gruta, a gente perde a noção de tempo. Quando nós voltamos, pensando em ser 8 horas da noite, era meia-noite. Então nós chegamos, estava todo mundo dormindo, tudo apagado, e a janta em cima da mesa pra gente. Olha, se não tinha 50 baratos em cima daquela mesa, não tinha nada.
Estava tapada a comida?
A única coisa que eu comi foi o arroz, que estava tampado. O resto, a salada, assim, bulhando de barata, sabe? Bom, na primeira noite eu me cobri inteirinha e fiquei sem dormir a noite inteira quase, né? Chegou no outro dia, nós fomos pra... como é que chama o lugar agora? Iporanga, né? Iporanga, cidadezinha próxima, compramos inseticida e jogava no chão. Como ele é aquele chão de terra batida, então infiltrava, sabe? E foi diminuindo aos poucos.
Então você alguma vez que pisou numa barata?
Foi.
Naquela excursão que nós fizemos tudo errado?
Foi.
Ela levantou de noite, esmagou a barata, né?
Pois é, eu não percebi. Eu levantei de noite porque os pernilongos estavam me mordendo, né? Então eu fui buscar uma toalha pra me cobrir. E pisei em cima do negócio mole, não percebi o que era na hora. No outro dia que eu vi a barata
falhada. Ah, no dia seguinte?
No dia seguinte. Eu fiquei arrepiada 3 dias seguidos. Ai.
O alpinismo não é sua profissão, né, Liara?
Não, é só um passatempo. Porque assim, o CEL, que é o Centro Excursionista Universitário, faz essas três coisas, né? Exploração de caverna, o alpinismo e a caça. Eu entrei com vontade de fazer exploração de caverna. Mas eles só deixam o pessoal fazer exploração depois que tem uma certa base de alpinismo. Pelo menos as regras básicas. Então eu comecei a treinar alpinismo no Jaraguá e gostei. Surfei taquiaia, fui poder de Deus, sabe? Então...
Para fazer alpinismo, que tipo de solo, de terreno vocês procuram?
Rocha. Normalmente, granito. Do tipo assim de granito. As rochas lá de Itatiaia, Agulha Negra e tal, elas são assim bem ásperas, sabe? Quanto mais áspera a rocha, melhor é, mais fácil. Porque dá uma
não machuca?
A mão fica bem raspada, sabe?
Mas o corpo não.
Não, o corpo não. Porque normalmente você vai de... Todo mundo tem a impressão que o alpinista sobe pela corda, né?
É.
Não é assim. A corda é só pra dar segurança. Então o guia vai na frente, sem segurança, sem nada. E joga a corda, a pessoa se amarra. E vai fazendo os lances por si, certo? Você tem que ter no mínimo três apoios seguros. Pra poder soltar de um, pra dar um passo pra cima, certo? Então vai subindo por si mesmo. Tem lance que precisa de mais braço, né? Então chama lá as oposições. Tem lance que precisa de mais perna. Tem lance que precisa ser magrinho pra fazer. Perna comprida, depende.
O que limita esse lance? O que é lance em alpinismo?
Lance? Por exemplo, duas rochas com um espaço no meio, nós chamamos de chaminé. Certo? Então, essa chaminé, se você conseguir fazer essa chaminé, você fez um lance. Entende? Então, você tem que transpor um lugar onde você tem apoio para a mão, assim... como é que eu vou explicar? Você tem que vencer uma determinada etapa, certo? Curta. Essa etapa é um lance. Então, uma escalada é feita por vários lances. Certo?
E o pessoal não se machuca? É raro? Cair, arranhar, cortar?
Não, olha, já aconteceu, sabe? Do pessoal se machucar, mas mais por descuido, não no próprio lance. E sim depois. Então acaba de fazer aquela determinada escalada, chega lá em cima, fica todo mundo conversando, batendo papo, de repente, pá, um cai lá de cima, né? Já aconteceu no Jaraguá, a menina despencou, estavam os dois agachados dentro da aranha. O camarada levantou e perdeu o equilíbrio. Quando ele estava caindo, ele abriu os braços.
E ela foi segurar?
E ele bateu um dos braços nela, certo? E os dois despencaram. Ele só se esfolou, mas ele caiu numa altura de 5 metros. Ele só se esfolou, agora ela quebrou duas vértebras. Sabe, foi ter que ir pro hospital, engessar, ficar com colete um tempão.
E como é que ela desceu lá de cima machucada?
O bom foi que ela caiu na estrada já. Era o primeiro, ela no Jaraguá, era o primeiro lance depois da estrada. Então ela, nós...
Já foi direto pro hospital.
Tem o pessoal que dá o primeiro socorro também, né, Liceu? E a sorte é que um dos caras que caiu, o cara que caiu com ela, era médico. Então ele mesmo já imobilizou. Nós já fizemos assim, ficava um banco traseiro.
E o que você gosta mais? É fazer alpinismo ou é fazer caça submarina ou de atriz?
A caça submarina eu gosto, sabe? Mas é que tem um problema, eu enjoo na água.
Tem jogo?
Eu enjoo na água, não no barco, na água, sabe? Eu não posso ficar...
Estranho.
Eu fico mais de uma hora e meia, duas horas, eu já fico enjoada.
Então, é por causa daquele aparelho que tem pouca respiração?
Não, eu creio que seja por causa daquilo. Eu acho que porque, como a gente fica muito na superfície, a própria marola, normalmente é na beira de pedra, né? Então isso já perde um pouco da graça. Eu sei que eu mergulho, eu acho lindo, bonito lá embaixo, mas eu sei que eu vou enjoar.
O que você achou do bicho bonito lá embaixo?
Ah, tudo que você pode imaginar. Cada peixe lindo, estrela, ouriços. Agora...
E aquele horroroso do pepino, você achou?
Ai, o pepino, achei também.
Que coisa monstra, meu Deus. Uma vez Marina Malu, no Malu da Nadira, atrás daquele próximo melão pendurando, ela quase morreu. E não conseguia tirar, porque ela não queria pôr a mão.
Gruta é bem interessante também. Mas você não gostaria de ir numa gruta, por exemplo, conhecer?
Gostaria.
Assim, mas nesse estilo que a gente faz, né? Tudo escuro, sem explorar. Não caverna do diabo, né? Toda
maquinha. Eu gostaria, sim. Mas eu não sei, não. Se eu... aguentaria passar, não ter lugar pra fazer cocô, nem tomar banho, esse
esses trem assim, eu não sei. Eu nunca fiz e tenho medo.
Não, eu acho que se você tivesse chance de hoje, vamos supor, se for pra gruta, você iria?
Não.
Não?
Não, ia pensar muito e ia ter que me preparar espírito pra poder sair.
Se a Eliana se perdesse, por exemplo, numa gruta ou já no montanha, se ele se perdesse, você acha que eles teriam algum meio de se localizar?
Pra alguém? Teriam, porque eles passam, é do céu, né? Cara, eles vão saber onde você está, se eles não aparecerem, eles vão procurar.
Sim, mas se estivesse lá, ninguém estivesse e tivesse que achar um caminho, uma direção. Você acha que eles teriam instrumentos, meios de conseguir uma direção para sair de lá?
Eu acho.
Como, por exemplo?
Ah, antes de ir para qualquer lugar desse, vocês devem ter instrução de tudo que pode acontecer, não tem?
Tem. Por exemplo, numa gruta é muito difícil de se perder, porque o pessoal que vai pela primeira vez vai topografando, certo? Então ele tem um mapa, tem a topografia toda. Agora, da segunda vez que o pessoal do céu vai, sempre pelo menos um que já foi fazer a topografia vai junto.
Ah.
Então é muito difícil se perder em gruta. A única coisa mais perigosa é de você ficar sem luz lá dentro. Porque o carbureto dá para 6 horas, né? Então a gente leva uma reserva, mas mesmo assim é perigoso, entende? Você ficar sem luz, que aí teria que ter
pânico.
Então a gente tem um tesouro, cada um tem um tesouro, né?
O que é tesouro?
Dentro do tesouro tem uma vela ou mais, chocolate, fósforo, plástico, que é em casos extremos, você só abre em caso de acabar a luz do carbureto, de você ficar preso num lugar
e pra que
sem comida. Plástico? Entende? Plástico é, normalmente, a gente põe pra você sentar um lugar mais seco.
Ah.
Porque quando a gente entra na gruta, já molha de cara. Porque a entrada normalmente é pelo rio, né? Então, você, o tempo todo que tá lá, você fica molhado. E se você fica isolado e perdido, seria bom você ter pelo menos um lugar seco pra sentar e não ficar cada vez mais molhado, né?
E se uma pessoa dessa se perder em algum lugar, quanto tempo dá pra ele viver com o tesouro?
No tesouro? Não dá muito tempo não, porque a gente leva o quê? Uma barra de chocolate lá dentro, né? Então depende muito da...
Você não leva um monte? O tesouro é pequenininho?
Ah, o tesouro é pequeno. A gente leva dentro da mochila, não é muito grande, né?
O que você leva?
Pra dentro da gruta?
É.
Com as escadas de espelho.
O que é escada de espelho?
É espelho, espeleologia e exploração de grutas, né?
Ah,
é espelho, do grego é gruta. Acho que é, né? Caverna, qualquer coisa desse tipo. Então, as escadas são escadas de inox, aço, que enrola. Ela fica assim, mais ou menos...
É corda?
Não, tudo de aço. A corda e o degrau.
Ah.
Deve dar mais ou menos uns 30 centímetros de... Ela enroladinha, né? Então, vamos os capacetes, as lanternas...
Capacete de que?
Comida. Capacete de baiano de obra, sabe?
Ah.
A gente adapta um iluminador aqui na frente. Normalmente leva-se roupa seca lá dentro da mochila também, sabe? Porque às vezes você é muito... Irrita ficar molhado, sabe? Então, eu já aprendi. Depois daquela de Deus que eu fiquei molhada 26 horas seguidas, eu nunca saio sem levar uma roupa seca dentro de um plástico.
Porque a mochila pode molhar e acabou tudo.
É, sempre a mochila é tudo enrolada em plástico. Né?
Quantos quilos mais ou menos você carrega?
Aí depende do lugar. Bom, eu já fui caminhada assim de 7 horas com mochila de 10 quilos.
Pelo amor de Deus, Eliana!
São Serra do Mar. Mas normalmente não ando muito com mochila, não.
E ir num lugar desse dá uma aventura pra você ou já tá rotina?
Ah, não, é uma aventura sempre, porque...
Mesmo que for pra um lugar conhecido?
Sempre acontece coisa diferente. Depois o pessoal é muito animado, todo mundo conversa e
Tem gente muito diferenciada nesse grupo ou é todo mundo estudante?
Não, é todo mundo universitário. Em nível assim, cultural, o pessoal é homogêneo. Mas é lógico que sempre há diferenças de, assim, de comportamento de um com o outro, um é mais alegre, outro é mais triste. E depois dentro da gruta, sabe que nós estamos até fazendo estudo de comportamento do pessoal dentro da gruta, sabe? Que varia muito. O pessoal fica assim...
Tem gente que fica com medo?
Com medo, acho que ninguém ficou ainda, mas ficam assim, calados. Dá vontade de filosofar lá dentro, sabe? gravações de bar, apaga a luz e fica escutando.
Jura? Pelo menos gente fresca não tem, né?
Não, não tem gente fresca. Isso não tem. Nunca tem. Por isso, não é porque você tem o Godô que você não pode entrar num negócio desse, poxa.
Mas eu não faço mesmo, Lia. Eu não tenho com quem deixar infeliz passar 8 horas, 10, 12 na escola. Você acha que à noite, em vez de ficar com ele, eu vou sair pra ir em qualquer lugar assim mesmo? Só vou ir no lugar que ele pode ir.
Bom, mas não, ele vai crescer, né?
Mas se você fizesse campismo, é um negócio que...
É.
Pra criança é ótimo.
Mas enquanto ele é desse tamanhinho, pegar todas aquelas panelas dele, mamadeira, aquele trem todo, ai, não pensar. De jeito nenhum.
Com um trem, desse é mais grande.
Desisto de sair com ele pra lugar fácil, imagina pegar todas aquelas... Não, não pensar, de jeito nenhum. Eu acho que eu tô muito cansada, sabe? Porque chega fim de semana e não aguento fazer nada.
Mas sabe, Dulce, você tá cansada mais intelectualmente.
Não, fisicamente porque também. Porque chegar em casa eu tenho que lavar a roupa dele. Não dá, meu trauma de empregada ainda não passou.
Você tá sem empregada?
Eu tô empregada há uns 4, 5 meses. O dia que passar o trauma, acho que eu vou ser feliz, mas nunca vai passar.
Desde depois daquela que usou o maiô, sabe?
Usou só da minha calcinha. A última empregada que eu tinha. Roubou um monte de roupa minha, do nenê, do Mariana. As 3 empregadas que eu tive roubaram coisa minha.
É, até um salame inteiro.
Da geladeira. Então eu fiquei com trauma. Eu fico feliz de fazer qualquer serviço dentro de casa, mas não aguentar isso difícil lá dentro. Então enquanto eu não tiver uma pessoa com família, eu não posso deixar. Então não tem jeito. Enquanto eu não tiver uma pessoa assim, ele vai ter que andar comigo pra todo lugar.
Mas, Dulce, e você quando fica em casa, depois que você acabou de lavar a roupa do Godô, etc e tal, você fica com o Mariano nas horas de lazer, ouvindo música, qualquer coisa
assim? As horas de lazer são mínimas, porque o Mariano tá com a corda no pescoço. Ele tem que acabar a tese dele até julho. Julho tem que estar escrito inteirinha, batida, pronto pra mandar pra aquelas crianças de reunião. Então ele tá apertado, tá acabando de escrever aquele livro. Tá apertado, apertado, apertado. As horas de lazer são mínimas, mínimas. Mas quando eu não aguento fazer nada, eu fico em casa. Ouvo disco, leio. Só brinco com o do televisão.
Sabe o que ela faz? Tapeçaria, né?
Eu fazia quando eu não faz muito tempo. Não faço mais nada de bordado, não de nada.
Quando você aguenta ver televisão, que tipo de programa você vê?
Filme.
Filme?
Só.
Você acha que tem muito filme bom? Tem
alguns filmes bons, sim. O que eu vejo de bom?
Columbo.
Columbo, Casal Macmillan.
É, o Columbo eu gosto. É uma coisa interessante.
Tem um outro também, que é na mesma série.
É o Columbo, Casal Macmillan. Ah, é o Matraus.
É.
Matraus.
O que mais que eu vejo?
Novela.
Ah, tem uma novela que eu vejo, porque quando você tá com a cabeça fresca, é uma delícia você ligar a televisão e não precisar pensar em nada. Nem pensar pra entender o que eles estão falando.
O Machão?
O Machão.
Tá, eu assisto também. Ih, Chacrinha, assim,
não. Não, você não aguenta nada.
Ah, também nada desses.
Nenhum. Só filme mesmo. O único programa é Fantástico. Que eu aguento um pedacinho.
Você considera Fantástico que tipo de programa?
Eu acho bom no sentido dele dar muita informação pra quem. Pessoa muito que não lê, não faz nada, não sabe nada, pelo menos assistindo Fantástico, fica sabendo muita coisa interessante que acontece no mundo, principalmente porque ele visa todos os assuntos. Qualquer coisa que você reparou?
É, tudo. Tem um pouco de humor no meio, tem uma parte musical, né? Ele é bem variado.
Além da televisão, qual seria assim um outro instrumento que daria informação, por exemplo?
Jornal.
Jornal, que tipo de jornal?
Olha.
Folha de São Paulo. Agora, há um jornal que tem aos domingos alguma coisa a mais do que durante a semana. Você conhece o jornal?
Qual?
Um que tenha, por exemplo, o suplemento de turismo, né? Uma coisa
assim. O Estado tem, né? Mas eu não tenho paciência para ler Estado.
Não, mas a parte de suplementos, quais são os suplementos que constam no Estado?
Agricultura, suplemento feminino, tem jornal de criança.
Tem.
Ou é a Folha? Agora eu tô confundindo. É a Folha que tem suplemento infantil, que é ótimo.
É.
Tem aquela história do Maurício. Sim. Acho muito bom. O que mais tem no Estado? Tem mais coisa.
Anúncio, vem, se compra, se
compra. Ah!
Bom, eu, jornal, só leio de domingo, aquele fake news, shopping news, né? Que eu não
leio. Ah, mas eu leio muito pouco também.
É, não leio quase nada. Eu pego Veja, aquela revista semanal, dou uma. E faço um apanhado geral, assim, né?
É igual o Time, você reparou?
Como?
A Veja, é o próprio Time.
É parecido, né?
É, tudo que sai lá depois sai. O que mais que é que você não escuta? Disco,
gravador. Eu gostaria de escutar, mas naquela altura não dá graça.
Isso eu adoro fazer. Agora quebrou, porque eu deixei 24 horas ligada aqui.
Quebrou
uma vez. Ficou rodando, 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 agora tá meio irritada. Então acabou, a televisão quebrou essa semana.
Bom, eu fico muito pouco em casa, porque agora, às tardes, eu tô estudando francês. 3 vezes por semana. Uma, eu tenho aula de flauta, aí no céu.
Que aula de flauta? Doce, que delícia!
Então, já podia dar um dom.
No céu também?
É, no céu, mas agora tem de tudo. Agora tem, então, como é que chama? Departamento musical, né? Então, eu ensino violão e flauta.
Que delícia, tu deixa uma menina tocando flauta lá na aula de
decoro,
que coisa linda, né? Acho lindo o flauta doce.
É bonito mesmo. Eu como sou completamente tapada em música, nunca tive...
Não deu ouvido?
Nada. Não, nunca aprendi, não sei ler, não tenho ouvido, não sei nada. Pra mim tá sendo bom, né? Porque assim, pelo menos é uma...
Você não tem ouvido?
Eu acho que não, nunca nem isso, nem tem.
O que tem mais no céu? Além de música e... E a questão dos esportes?
Tem muito entrosamento, assim, com o pessoal, conversa, etc. Só.
Tinha uma dança?
Não.
Mas já era.
Quase não. Eles fazem assim, por exemplo. Fim de ano, então tem festinha do Homem Secreto. Só vale presente de gozação. É, tem festa junina. Coisa assim desse tipo, entende? Depois, dias de treino, depois do domingo, reúne na casa de um. O pessoal combina com assistir corrida de motocicleta ou essas coisas, sabe?
A faixa de idade do pessoal, qual é?
Bom, sempre pra cima de 18, porque esse é universitário, né? Mas. Ou 20, 22, 23, por aí. Eu já sou coroa pra ele.
Com essa cara?
Bom, com a cara
que sabe, mas
com a idade, eu já sou.
E você tem de coroa?
Não, não tem de coroa. Cronologicamente eu sou, né? Mas. Não me sinto coroa no meio dele, então.
E você gosta de aula nele?
Gostar com...
Gostar. Gostar de drag, alguém?
Dulce, acho que você tá meio por fora. Eu tô namorando, Dulce!
Eita! Ai, Liana, você não conta nada, pô! Eu perguntei...
Ai, não
tem casamento!
Quem é? Meu professor de Cátia de Marília.
Que bacana! Como é que ele é? Tem tempo?
Fim de janeiro.
Poxa, mas ele não fica sabendo de nada naquela merda que ele tá também. Como é que ele é?
É, ele é legal.
Ok?
É.
O que ele faz?
Eu acho, né? Faz direito. Olha só, colega grauzinho. Faz direito. Trabalha. Tem um irmão dele, tem umas firmas, sabe? Um negócio de consórcio e loteamento de não sei o quê.
E ele também trabalha?
É. A tarde ele trabalha. Terça e quinta ele dá aula de Caça de Marília. É bem esportivo.
Você continua fazendo as aulas ou você já acabou o curso?
Não, o curso já acabou. Tem karatê, faixa preta, joga vôlei, futebol salão, tênis, sabe? É bem...
E quando você era aluna dele, o tratamento entre vocês dois era diferente?
Não, foi tão gozado, porque eu encarava assim, um cara normal, sabe?
E... Não batia coração?
Não, não batia coração, e parece que também ele, né? Assim. E aí, então, porque depois que finaliza o curso, tem a excursão. E na excursão foi que nós ficamos conversando, conversa lá, conversa ali. Aí, nos encontramos.
Que bacana, e vocês pretendem casar ou ainda não estão casados?
Tá muito cedo ainda pra, né, dizer alguma coisa.
Quer dizer que o tratamento entre namorado e aluno e professor é diferente.
Ah,
o modo de comportamento.
Ah, lá eu chegava e falava boa noite, e ele me dava ginástica, o aquecimento, pulava na água, não dava pra falar nada, desnorco na boca, né? Então, muito pouco.
Que na boca?
Snorkel.
Acha snorkel aquilo?
Então.
Como é que chama?
Snorkel.
Como é que pronuncia? Como é que a gente. Como é que se diz?
Escreve.
Não. É, a gente. Soletra.
S-N-O-R-K-E-L.
Tem R?
Snorkel.
Snorkel. O que é isso aí? Que lindo que é.
Deve ser.
Eliane, todo mundo sabe que você tá namorando? Não, não é dele.
João.
Todo mundo sabe? Só eu que não sabia?
Ah, não sei, todo mundo sabe. Ah, a Lívia sabe.
Então?
Acho que a Augusta. Ela deve ter contado com a Augusta, né? O Fábio sabe.
Ah, não sabia.
A Alvira sabia. Não tá muito divulgado ainda. Ninguém conhece.
Pode divulgar?
Pode divulgar. Mas eles não conhecem. Ninguém conhece ainda.
Ah, não precisa conhecer.
Ah, sim.
Tá ficando melhor assim, fica na vida, sabe? Escuta, gente, quantos problemas de namoro, por exemplo, se você for casar, é acostumado dar uma semana antes pra moça uma reunião com as amigas da moça. Como é que chama isso?
Eu conheço como chá de cozinha.
É a coisa mais cacete que pode existir. Eu não sei isso, né? Eu acho a coisa mais horrível que pode ter chá de cozinha.
Eu acho. Tem muita gente que fala chá de panela, né?
É.
Mas eu... O mais comum acho que é chá de cozinha, eu conheço como chá de cozinha.
E quanto ao rapaz, por exemplo, seria o quê?
Despedida de solteiro, né?
Mais ridícula ainda que chá de cozinha.
Encheção de cara.
Tem tanta oportunidade na vida pra encher a cara, precisa ser justo nesse dia, pra ficar todo mundo enchendo, ih, vai ter pai, ih,
Foi gozadíssimo. Teve uma despedida de solteiro dele no sítio do Zé, né? O namorado da minha irmã.
Ah.
E foi, se bebedaram, e aquela coisa toda.
Acho que eu sei desse.
E aí pegaram aquela que ele sofreu um acidente?
Não, não.
Trouxeram um cara dentro de já, sabe, lá pelas 10 horas da noite, trouxeram pra São Paulo. O sítio é de Jundiaí. Aí ele resolveu voltar. Ele e um amigo subiram no carro e foram. Completamente bêbados pra Jundiaí. Chegou em Jundiaí, na cozinha da Sica, então tem aqueles caminhões de tomate parado, né? Ele entrou debaixo do... Resultado, casou com a perna toda enfaixada, um olho assim, gordo, com um lado tampado.
Bem feito.
Um tampão, todo doído, da batida, o carro estropeou inteiro.
É a coisa mais imbecil que pode ter, essas coisas que foi chá de cozinha. Você
teve despedida de solteiro?
Não, nem chá de cozinha.
Você não quis, né? Eu também acho besta, não quero.
Ai, que coisa horrível. Faz a noiva tirar a roupa, aquela coisa indecente, né? Vai ter mil roupas, vai ter grande, nunca ficar pelada. Aí tem sempre uma indecente que quer que fique pelada mesmo, então faz tudo. Ah, a coisa mais
indecente. Tem brincadeiras do pipi.
Ah, é,
todas as bexigas.
Compra, como é que chama? Mariporã? Não, como é que chama aquele doce que molda assim?
Ai, esse não conhece.
Não é o nome daquele doce, sabe?
Não, já
não sei. É um doce que você molda, então todo mundo faz o órgão genital masculino com aquele com aquela coisa, quando
eu conheço
tomate e pepino.
Eu conheço tomate, bombril e pepino.
Não,
que bombril!
É. E depois da despedida do solteiro?
Depois
do
casamento, né? Casamento. É uma cerimônia comum ou é mais sofisticada? Bom, tem muita gente que é fresca. O casamento da Dulce, por exemplo, foi um sarro, né? Depois do casamento, todo mundo na rua, vamos comer pizza,
né?
No restaurante, todo mundo atravessando a rua assim, parando o trânsito. Foi gozadíssimo, achei genial, né? Eu gosto de coisa assim. Tem gente que gasta não sei quantos milhões pra fazer vestido.
Tem gente que vende a casa pra fazer...
É.
Como é que chama aquele buffet?
É.
Isso é a coisa mais ridícula que pode ter.
Também acho. Isso, eu sei lá, o dia que eu casar, será que eu vou casar? Vai ser um negócio simples. Fica do seu. Comer pizza no restaurante.
E a cerimônia? Existem duas cerimônias. Uma com uma coisa, a outra com a outra. Como é que ela chama?
É o civil e o religioso, né?
A Dulce casou no civil e no religioso.
Casei nos dois.
No civil bem antes, né, Dulce?
No civil bem antes. Muito é.
Eu já tava casada e ninguém sabia. Todo mundo pensava que
eu
era
noiva. Você sabia.
Eu sabia. Porque...
Quando nós resolvemos casar, foi por causa do meu pai. Um dia ele apontou um puta desbobo dentro de casa, fazendo aquele escândalo, então nós resolvemos casar. Daí eu não podia sair linda de casa, né? Você sabia? Eu não podia sair linda de casa. Então a Cristina me emprestou o vestido dela e nós nos vestimos lá na faculdade, você viu? Eu saí toda linda de vestido Mariana Posterno lá.
Casar,
no fim, todo mundo ficou sabendo. André foi, João, Ângela.
E aí? E vocês de aliança na mão direita, né? De noivos.
Tem
aliança?
Sim, sim.
Oh,
Dulce. Ah, eu tinha aliança assim, tinha. Eu não te lembrava, tinha assim. Daí, nós fazemos no religioso.
No religioso, lembra? Você tem uma feridinha na boca, no jeito que você
casou. Uma espinha, né? E depois do casamento?
Que há? Passeio.
Depois do casamento, nós fomos pra Ilhabela. Foi gostoso.
Como é que chama essa viagem com o casal? Esse
Lua de Mel.
Ai, famosa.
Que nome lindo, né?
Aqui o Sá é o ônibus que vai pra Poça de Caldas, né? Então é um ônibus da meia-noite, só tem casalzinho. A minha tia, quando foi pra Lua de Mel, o ônibus quebrou. O motorista desceu, fez uma fogueirinha fora e deixou o casal lá dentro. Ai, me imaginou.
Nem que a casa já esteja pronta com a vida, nem que tem casa, vai pro hotel.
Eu
não
acho muito legal
com o lugar.
Vamos
pra casa. Uma casamento é um saco, né?
Casamento é chato.
Ai, que coisa
chata.
E casamento
é chato, né? Tem que se arrumar.
Que coisa chata.
Por isso que é bom casamento sim. Seja mais você que faz um vestido comprido, botar chapéu, não sei mais
o
quê.
Ah, isso é uma coisa.
Pra ir depois fica encostado, né? Não tem mais onde usar. Casamento sim, é.
E como é que chama esse tipo de reunião? Por exemplo, casamento. Esse tipo de reunião, né?
Tipo de reunião?
É uma festa. Uma festa. Mas de que tipo? Uma festa em que você convida quem, por exemplo, pra participar? Parentes, amigos e inimigos. Então, nesse caso, que tipo de reunião é? Você convida parentes, amigos, conhecidos,
chefes.
Chefe.
É uma reunião social, né?
Reunião social.
É uma coisa assim, formal, social. Porque quando é só com parente é familiar, né? Quando é só com amigo, não diria nem que é social, eu diria que é.
Vocês fazem alguma festa, né? Só com a sua família?
É interessante, por exemplo, aniversário da minha avó, só vai pra mim. Se for alguém de fora, assim, é muito raro. Namorado de alguém, uma coisa assim. E você faz isso? Você...
Não, muito raro aí na casa de festa de família.
Difícil, né? Mas nem aniversário mesmo, né?
Nem aniversário, muito raro. É, família nenhuma. Minha família do marido mora longe, então é muito difícil a gente. A minha família eu não vou ter vontade mesmo, tá?
E a sua família é pequena, né?
Não, é enorme.
É enorme? Nossa, em casa tem. Minha avó tem 12 filhos. Então tem uma família que não termina nunca, né? Tem gente que até não esquece direito.
Minha família
mas
é muito grande.
Reúne, eu sei que sim. Tem muita gente do interior que quando eles vêm do interior, então eles ficam em casa, né? Em casa é maior, então.
Depende, o pessoal que não é atingível, vive. O quê?
Escuta, e essas visitas, por exemplo, vocês fazem assim, no seu caso, né? Você faz a que hora? Fim de semana ou...
Visita pra parede? Aí eles ficam, as tias reclamam, vem cá, não sei o quê, mas eu também não tenho
tempo. Essa menina grafina, né? Fica tão
fina. É, mas é assim, quando eu... Porque sábado e domingo, eu saio pra fazer excursão, pra fazer treino, pra ir passear em algum lugar, ir no cinema. Quando eu vou, é mesmo pra um aniversário, pra uma coisa que precisa.
Obrigação, né?
É. Não que eu não goste de entende? Mas é que...
É uma coisa careta, né?
É.
Agora, por exemplo, se você tivesse que dar um recado pra uma pessoa, pra um parente, uma amiga, e você não pudesse ir à casa dessa pessoa, como você faria? Que recurso você usaria?
Bom, telefone se tivesse. Seria mais fácil, né?
E se a pessoa morasse, por exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo, que tipo de ligação você faria?
Mandava um telegrama, se pudesse telefonar.
E no telefone, por exemplo, existe um processo mais ou menos recente, você conhece?
DDD? DDD que chama?
DDD. Ficava direto, né?
Vocês já usaram DDD?
Já. Não, não sei. Porque o irmão do meu pai mora no Rio, então ele não está.
Você tem telefone?
Lá. Não, compramos agora, mas até receber.
Eu também comprei, mas já faz um ano que não comprei.
É.
E se você não usasse, por exemplo? Vocês, né? Nem telegrama, nem telefone, o que vocês usariam assim?
Se fosse, inclusive, para fazer uma comunicação assim, não mais íntima, mais extensa.
Ah, eu usaria aquilo que sabe usar para comunicar com você. Como é que chama? Rádio Amador.
Rádio Amador,
então carta.
Certo. Agora, para colocar uma carta, você usaria que tipo de... Não sei se é bem estabelecimento, mas você recorreria a quê para colocar uma carta, por exemplo? Onde você colocaria uma carta?
Correio,
o que mais?
Caixa postal?
E qual o processo, por exemplo, de colocar uma carta no correio?
Como é que é?
Eu escrevo tão pouco, deixa eu ver se eu lembro. A gente vai lá com a carta, tem que colar um selinho e pagar. Só.
E agora tem que colocar o código postal?
Eles pesam a carta. Não sabe o peso, né? conforme o lugar que for, o preço é diferente, o selo é diferente. O que você ia falar, né?
Mas agora tem que ter esse código postal, senão eles devolvem a carta.
O que, que é código postal?
Bom, ainda bem, acho que as ruas e os estados estão divididos por zonas,
ah,
né?
Você tem que colocar um
número. É, você tem que colocar na frente da rua o número, e na frente do estado o número também.
Além da carta selada, existe um outro tipo de carta, que é feito mesmo no correio. Vocês conhecem? Além da selada, você pode ou optar pela selada, ou existe um outro processo.
Ah,
registrada?
Registrada, né?
Adianta alguma coisa mandar a carta registrada? Você vai ter certeza que ela chega ou não? Ou ela vai chegar mais rápida se for registrada?
Não, eu acho que é só um problema de segurança, né?
Você sabe?
Eu acho que o registro faz com que você tenha um documento em mãos. Uma ideia desse, né?
É.
Para ter segurança.
Que você mandou realmente, né?
Olha, voltando ao telefone, por exemplo, vocês usariam para se comunicar e vocês usariam o telefone como? Só para dar recado?
Não, para bater papo com uma pessoa que você não vê há muito tempo.
O que mais?
É, gozado. É muito difícil eu falar com uma pessoa no telefone e a conversa se estender, sabe? Normalmente, eu esqueço das coisas, eu...
É horrível.
É horrível. Eu gosto de falar olhando para a cara da pessoa, né? Então é difícil falar no telefone. Normalmente eu uso o telefone para dar recado só. E não vou bater papo.
Eu também não gosto muito não, mas é impossível ver a pessoa.
Então não tem outro jeito, né? Mas é muito difícil. Eu sou muito aberta de telefone.
Agora, quando vocês estão conversando com alguém, e de repente vocês escutam uma voz lá no fundinho, como é chamado esse processo? Vocês estão no telefone?
A linha cruzada.
A linha cruzada. Que, aliás, é muito frequente na cidade universitária, né? Você pegar uma linha cruzada.
Lá no departamento, se ele vai conseguir uma linha, você pega umas três linhas cruzadas primeiro.
É.
O processo de chamada telefônica. Vocês conhecem o telefonar do departamento? Você conseguir falar com alguém, o que você tem que fazer? E conta desde a hora que você pensa em telefonar.
Primeiro tem que tirar o gancho do aparelho. Depois você tem que esperar, faz um monte de barulho, o último barulho que fizer ali. Daí você tem que estar um zero, esperar mais infinitos minutos para conseguir a linha. Quando você consegue a linha, ela cai. Daí você fica mais uma hora no telefone falando um monte de nome feio e muito raramente você consegue ligar.
É, eu acho que é problemático por causa do PBX, né?
É.
Então, muitos troncos e...
Era mais fácil
sempre
quando a gente...
linha tá ocupada ou qualquer coisa desse tipo.
Era mais fácil quando a gente falava direto com o telefonista do que agora, né? Agora é praticamente impossível você conseguir ligar pra fora.
Agora, por exemplo, se vocês não tivessem telefone em casa, vocês não seriam mando o quê pra conseguir uma ligação, por exemplo?
Bom, você diz um outro telefone. Eu preferi um telefone público do que ir na casa do vizinho, sabe? Apesar de eu falar, não, vem, isso aqui eu não gosto muito. Então eu vou no bar aqui.
Eu vou na vizinha mesmo, apesar de ela ser chata, mas ela mora do meu lado, eu vou ter que descer dois andares, esperar, o orelhão é longe pra burro, não tem telefone embaixo, então eu vou na vizinha mesmo, uma faixa por cima pode demorar 3 minutos.
E você usa o orelhão que jeito?
Conta a ficha, deixa naquele buraquinho,
tira do gancho,
enfia a ficha, espera a linha.
É, isso quando não tem os palitinhos enfiados no lugar da ficha, né?
Eu nunca vi.
Ai, o do bar funciona, porque fica dentro do bar, mas o de fora nunca funciona, porque tá sempre entupido.
Jura? Por que se enfia um palitinho no buraquinho?
Ah, gosto, não é nada, gosto de...
Isso é brincadeira? Não é pra nada de especial?
Não, é pra estragar mesmo.
Jura?
Você não vê orelhão caído no chão, aparece no jornal lá, arranca um orelhão do chão, arrebenta as cabines. Um negócio incrível.
Agora, se vocês não tivessem o número da pessoa, certo? Vocês usariam que... O que vocês usariam para descobrir o número da pessoa?
Tá? Aquelas malditas listas de telefone que eu dei.
Que tipo de lista vocês
querem? Depende, se a gente quer alguma coisa para comprar ou saber o endereço de alguma firma, pegar a lista amarela, página amarela. Se sabe o nome do cara, é só pegar a lista de assinantes. E se você não sabe, se você sabe o endereço, pega a lista de endereço.
O Dulce, o Godô já se comunica?
Comunica.
Qual tipo de comunicação que ele usa?
Gestos.
e berrar também. Se ele sente algum desconforto, ou tá louco da vida, ele chora. Se ele quer alguma coisa, ele chacoalha os bracinhos no galinho, bate os bracinhos na perna, sorri quando ele tá contente, agrada a gente. Não é nada.
Daqui pra frente vai cada vez se comunicar mais, né? Você fala mamãe, não?
Hoje a moça da escola disse que eu nunca tirei ele de lá porque ele ia às relações públicas da escola. Verdade, todo dia ela fala pra ele, obrigada, viu, doutor? Porque o pessoal vai lá pra pôr os nenês e quando vê ele tá gordo daquele jeito, diz que ele tava tomando sol lá embaixo, ele adora tomar sol, ficar no quintal. E ele fica estérico, dá gritinho, e tá feliz da vida lá. E chegar na ex com criança, virou gordo forte, gordo brincando e deixaram.
Mas tem que ele é feliz.
Ele é relações públicas da escola.
Você deixa o Godô na sua casa limpar qualquer tipo de chão?
Não, eu tenho medo de pôr no chão. Bota em cima de um lençol, toalha, qualquer coisa. Porque ele não engatinha ainda, mas a hora que ele começar a engatinhar vai ser impossível. Então ele vai passear solto. Às vezes eu boto ele em cima do tapete, se não tiver muito sujo, eu ponho. Porque ele já bolacha, chupeta, cai no chão, ele já pega, põe na boca. Não tem mais jeito de controlar, nem pode, nem deve, né?
Não tem godô?
Escuta, gente, então voltando para o jornal que vocês estavam falando do Estadão, né? Ah. Existem aquelas colunas, certo? Os artigos são divididos de que maneira? Por exemplo, conforme o assunto. Por exemplo, você pega um jornal, qual a primeira coisa que você vai ver no jornal?
As coisas mais recentes. Mais geralmente estão na primeira página e na segunda. Mas eu não leio o artigo inteiro, não. Só leio o título, porque não adianta nada você ler. Se você ler as 10 primeiras linhas, o resto é tudo igual. Depois.
Cinema, crítica de cinema.
Essa parte eu leio. Geralmente é boa.
Esporte?
Esporte eu também não leio nada.
Vocês acham que o Estadão? O Estado tem uma colocação certa de assuntos?
Ai, eu nunca reparei, não.
Nunca. Vocês acham que na primeira folha do Estado é a mesma coisa que na última?
Não, na primeira vem normalmente as manchetes, né, as notícias mais importantes, as coisas mais chamativas. Né? E com a indicação, ver a página tal. Lá dentro, então,
o que você encontra lá dentro, por exemplo?
Você encontra as notícias que normalmente estão na primeira página, tem anos classificados, né? Aquele negócio de índice, alunos, etc e tal. Tem mais? A parte de cinema,
a parte literária.
A parte de. Normalmente assim, a parte de esporte é separada, a parte de que mais, assassinatos, crimes, não sei mais o que é separada.
Deve ser bem, porque a gente nunca reparou se a ordem está errada, porque ela deve ser boa.
O Estado, a Folha, costuma ter sempre locais determinados para notícias do mesmo tipo?
Costuma.
O Estado, por exemplo, Mariana. Faz uma análise do Estado.
Olha, Gonzalo, o Estado, eu só vejo o Estado do mundo. Que é o Estadão, né?
Tem aquele mundo de folha que depois que você abre, você não sabe mais onde estava nada, né?
Olha, o que eu podia dizer do Estado? Me parece que é um jornal que fundamenta muito bem suas notícias, né? Então ele não é, por exemplo, o tipo de notícias populares, que morreu a irmã da Wanderlei, não sei o que, tu vai ver, morreu há 15 anos atrás, ou trucidou, né? Aquele negócio. Então é um jornal sério, que procura dar a notícia não com sensacionalismo, mas com...
Você gosta?
Sim.
Do Estadão?
Ah, eu prefiro um jornal assim do que o outro, né? A gente lê pra rir só.
Lê só na banca de jornal, você passa e lê.
Na banca de jornal, isso aí é gostoso.
Dulce, então, você disse que você se perde quando lê o Estado, mas será que ele não tem uma indicação ao longo dele?
Não, na primeira folha tem o que vai ter em cada página.
Como é que chama essa parte?
Índice.
Certo, e dentro indicando se tá certo ou errado que você figurou. Você vai lá no índice e depois?
Vejo a página que está o assunto e vou para a página. Não, eu digo que o Estadão é daquele tamanho que quando você tira uma folha, a verde já está aquela bagunça, depois tem que arrumar ele para conseguir achar as coisas.
Mas olha, eu não reparo muito nisso, mas eu vejo que toda a capa do... Ele tem vários cadernos, né?
É.
Então, em cada capa e contracapa do caderno, sei lá, seria a primeira e a última folha, é assunto de política.
É.
Depois, por dentro, normalmente tem, assim, reclames, anúncios, essas coisas, né?
É.
Mais variado. Mas o de fora sempre é notícia política, eu creio.
Vocês já observaram que em jornal existe uma sessão em que você percebe que não há uma cercadura em volta daquilo, restringindo muito espaço, tudo? O que vocês acham disso?
Não tem uma linha.
Deve ser assunto mais importante. Não deve ter limite de espaço para ele. E os assuntos menos importantes, geralmente, eles são desse tamanho e estão delimitados, né?
Sim, e uma anúncio no jornal?
Está delimitado. O que deve ser o preço do anúncio deve estar relacionado com o tamanho daquele quadradinho.
É. Agora, tem certos tipos de anúncios que não. Então, tá assim, vende. Então tem fulano e tal, vende tal coisa, tal coisa. Depois embaixo. E tem tudo misturadinho, assim, tudo em seguida, em sequência.
Quase impossível de ler, né?
É, o Shopping do City News, ele tem anúncio aqui.
Esse tipo de anúncio mostra uma diferença de preço? Vocês acham que é uma diferença?
No material que está sendo anunciado ou no preço do anúncio no jornal?
O preço do anúncio no jornal.
Ah, deve ser bem mais barato, né? Apesar de não ser barato, porque anúncio no jornal é caro.
É caríssimo, né?
É caro. Uma vez a minha irmã foi botar um anúncio numa casa pra minha tia. Pode ser um negócio mínimo. É, sem que tanto.
Como você acha que é cobrado?
Eu acho que é por área, tem a impressão. Será
como? Cobrado no sentido de no dia que você vai pedir para fazer a lista, eles te cobram? É isso que você está pensando?
Tem o número de palavras? Eu não sei, não. Acho que tem o tamanho dele.
O que você cobra com o número de palavras?
Telegrama. Jornal deve ser por tamanho, não número de palavras. É. Se você tiver desse tamanho e escrever um milhão de coisas, deve ser o mesmo preço do que você escrever pouquinho.
É, é o espaço.
E que outra revista você lê, Helena? Você compra uma revista?
Olha, comprar eu não compro, não tenho dinheiro, viu?
Mas lê.
Não,
você compra.
Veja, eu leio. Minha irmã é assim. Então veja, semanalmente eu leio. De vez em quando, uma manchete, uma coisa. Eu gosto mais pra ver figura, né? A manchete, porque as notícias dela
não dá, né?
Não dá.
Você não lê de vaquinha, tá bom?
Aí eu adoro. Eu gosto de ler isso. Sempre que eu vou na casa de alguém que eu encontro assim, eu leio. Mas não dizer que eu compro. Às vezes, sabe? É uma coisa esporádica, mas não.
Mas eu não compro todos que saem, todas as coleções de bruxa, de mensagem, eu compro tudo. Eu adoro ler aqui.
Luluzinha, Mônica, essas coisas.
Eu gosto de comprar de vez em quando, não é todo mês, não. Desfile, ou Cláudio, qualquer uma daquelas que deve vir. Fazer moda.
Isso sim, também. É manequim de vez em quando tem também.
Pra molde, né?
Isso.
E eu acho uma delícia você ler aquelas. A primeira página da Cláudia, do tipo, tem aquelas coisas. Casa de amor, não, que manda pra psicóloga. Como é que é? Não sou mais virgem, quero casar, como é que eu digo?
Como é que
eu acho um saco.
É mesmo.
O marido é aquele inteirinho, esse universo.
Não, mas é gostoso. Tinha uma revista, nem sei se existe ainda, mas há muito tempo a minha mãe comprava sempre, chamava Grande Hotel. Mas aquela lá não existe.
É fotonovela?
É fotonovela.
Também tem uma parte que é só disso, né?
Quero me corresponder, sou um moreno alto, bonito, não sei quem. Quero me corresponder com uma pessoa.
Deve ter gente aqui vive em outro mundo, né? Como é que pode ter coragem de mandar uma carta e dizer aquele monte de besteira? A psicóloga tem paciência para responder aquilo.
Você acredita que seja psicóloga?
Nem tento. Eu acho que na maioria das vezes não é assim, não. Quem é que falou? Um cara famoso que falou que começou em jornalismo? Fazendo essa parte aí, escrevendo essas coisinhas.
Não era psicóloga, era jornalista mesmo? Eu sei que até uma revista da Abril tem uma psicóloga que responde e conhece a psicóloga. Eu acho que é bom. Não sei se é bom.
Você falou da Abril, por exemplo, a Abril publica uma série de revistas sobre o mesmo tema. Como é que é?
Fascículos.
Isso. Eu tenho Medicina e Saúde, Conhecer e Bom Apetite. A coleção.
O Mariano escreve pra mim, né, Júcia?
Ele escreveu a série Vestibular. Escreveu a parte de biologia. Mas essa história de fascículo é uma maneira boa de ser. Sei lá, né? não é bem no sentido de tapear em compra. Gente que nunca poderia comprar uma coleção consegue comprar desse jeito, mas que ela sai muito mais cara, sai, né? Ela é ruim de um jeito, mas bom de outro.
É bom porque é muito ilustrado, o papel é bom,
né? Geralmente são bons, né?
É um negócio chamativo, pelo menos. É bom também dar aula, né? Tem
muito jeito. Esse ano não vai sair o vestibular porque não tem papel.
É?
E na abril tem revistas de prioridade. Grande Hotel, Capricho, você está falando,
ah,
todas aquelas fotos novelas são prioritárias, são prioritárias. Elas vendem muito mais, então é negócio para abrir, sair aquelas com a falta de papel que tem, tem que sair vestibular.
Eu não sabia que tinha muita saída, não, né? Não tô xarofona.
Vai sair só a parte de comunicações, letras da vestibular, vai sair, mas a parte de biologia, infelizmente, porque nós não conseguimos fazer uma casa, não vai.
Agora, esses fascículos são que você encontra onde, por exemplo?
Banca de jornal.
Banca de jornal, certo.
E a pessoa que vende na banca de jornal, como é chamada?
Jornaleiro.
Ou? Eu só chamo de jornaleiro.
Jornaleiro. Mas esse que tem, jornaleiro.
Qual é o outro termo?
Podia ser vendedor.
É. Escuta, e esse pessoal que trabalha para abril, por exemplo, eles seguiriam uma classificação, né? Você, quem é que trabalharia, por exemplo, nesses fascículos?
Cada fascículo, cada assunto, vai ter uma pessoa especializada naquele assunto para escrever.
Eu chamo de autor. Não sei o nome.
Deve ter o revisor.
Tem o autor, tem o revisor.
Eu sei que tem o retocador, porque o meu primeiro era isso.
O que faz o retocador?
Retoca as figuras, sabe? Depois, porque é um tipo de offset, né?
É.
Depois, então, as cores, os contornos, tem que ser todos retocados.
Ah.
É um negócio, assim, bem específico, não sei direito como é.
E tem um que faz a revisão do português.
Tem.
Tem um nome estranhíssimo.
Não, revisor? Não.
Não. Tem um revisor, mas quem... não consigo lembrar. Tem um nome estranho. Eu não sei se ele faz a... Ele faz a revisão do português, sim.
Mas é um termo de gíria, né?
Não.
Não é gíria?
Eu acho que não.
Agora, dentro da Abril, por exemplo, a gente está falando da Abril, né? Existiria um departamento de tal assunto, outro departamento de um outro assunto. Como é que se chamaria, por exemplo, a pessoa encarregada de um departamento?
Repórter.
Seria o redator-chefe?
Redator-chefe. Eu acho que são.
É.
Os encarregados.
Para montar um jornal, pensa bem quanta gente vai fazer cada coisa. São capazes de lembrar quanta gente pode fazer? Como é que chama essas pessoas que trabalham na um determinado serviço? Que são especialistas, né?
É. Bom, tem jornalistas, fotógrafos,
datilógrafos. Todo o pessoal.
Os revisores, né?
Os revisores de português, os censores.
Tem os tipistas, né? Que chama? Como é que é? Que junta, tipógrafo.
Tipógrafo. E tem todos aqueles técnicos que trabalham na maquinaria de fazer jornal. Não sei como é que eles têm nome especializado.
São técnicos mesmo, né? Mecânicos, essas coisas todas.
Trabalham na fábrica de fazer jornal.
Quando acontece um fato assim, muito extravagante, né? O jornal sai normalmente, mas de tarde ele solta outro. Como é que chama?
Edição especial.
Foi especial.
E o assunto, por exemplo, você veria um nome especial? Assunto, por exemplo, esporte. Você veria um. O assunto, você veria um nome especial? Ou em revista, ou jornal, por exemplo?
Não sei.
O assunto seria uma questão diferente, é isso?
Você é esportiva, você vai tratar de esporte?
Não, não tem, não. Eu
acho que não tem.
Certo.
Como você imagina que uma fotografia vá para o jornal? Já tiveram a oportunidade de ver quais?
Não.
A impressão?
Eu acho que
é... Você diz como que ela é impressa. Ah, eu creio que deve ser um, sim. Tipo assim, as letras são, né, Então, agora, talvez seja certo, não creio que deve ser isso, não? Impressão por filme?
Ou fotolito?
Não, fotolito. Existia um tipo mais antigo de transporte da transposição da fotografia para o papel.
Será?
Não, você já é um sistema moderno de cópia, né? Nunca vi.
Transpor filme para papel?
É, transpor uma fotografia, transpor um anúncio, monta-se um anúncio, depois ele vai para o jornal. O Estado tem, conforme às vezes, assim, ele põe, ele coloca lá.
Rádio, não. Rádio, tá, tem um tipo de fotografia assim, né? Que vem de um outro país.
Ah, é, isso aí chama. Ai, não,
foto,
não,
foto, não é, meu Deus, como é?
É, não sei o que, acaba com mim.
Não, não é
dar um
filme. Ai,
não lembro. Ah, eu sei que é, mas eu não lembro. Eu sei que é a fotografia transmitida, né?
Certo. Por onde ela vem?
Pelo espaço.
Sim.
Não. É, através de...
E ela deve vir na forma de ondas.
Sério?
Sim, ela transmite ondas. Ué?
Seria... Qual é o elemento captador?
Ah, seria um aparelho de rádio.
Ah, esse nome. Eu não consigo lembrar o nome.
Meu Deus, eu sei que tem rádio no nome, mas como que é?
Sim, é
radiofoto.
Radiofoto.
Radiofoto da UTI, por isso que eu lembrava do índio.
Radiofoto.
Existe outro tipo de foto. Tem a radiofoto, que o jornal também diz lá, quando ele coloca se é transmissão.
E
se é radiofoto ou se é...
É, tem esse outro nome que eu não lembro.
Vem de longe.
Ah, fala não, Davi, agora você está implicada, agora eu não consigo lembrar de uma coisa.
A revista Veja é uma revista diária ou ela...
É semanal.
Semanal. E conta pra nós, assim, quais são os tipos de circulação de jornal, revista. Os vários tipos de circulação.
Por exemplo, tem aqueles jornais que a pessoa faz assinatura no mesmo ano que vai ligar. Mas o grosso, creio que é vendido nas bancas, né? Diariamente. Revistas, essas fotonovelas, não sei o que, nós temos e tal, por final, não sei. Acho que tem algumas mensais, outras quinzenais. A Veja é mensal?
Semanal. A Veja é semanal.
É semanal.
Manchete é...
Revistas do tipo de Veja, normalmente, são assinadas também, né? Então, revistas que trazem mais informação, muita gente assina e recebe em casa. Agora essas assim mais descompromissadas, então?
Falando em receber em casa, você recebe uma carta na sua casa primeiro, né?
Sou carteira.
E vou passar um exemplo, quem é que passa pra você? Tá, especializado.
Telegrafista.
Telegrafista seria
o um aparelho.
Telegrafista.
Aliás, você tem um aparelho de morte aí, morte lá no céu.
Tem?
É, só pra treinar. Não transmite qualquer nenhum, mas você tem os sinais.
Você já sabe?
Já não.
Pratica esporte, Luiz?
Não. Não pratico, pratico. Peraí. Eu...
Nada! Aprendi a nadar!
Não, em fevereiro, nas férias, eu me inscrevi no COSEC pra fazer um curso de natação. Tinha aula todo dia durante um mês. Eu fui em quatro. Consegui em quatro. Então, eu não aprendi a nadar, não disse nenhum. Eu aprendi algumas coisas, não consegui aprender a respirar. Que era o que eu não sabia, porque eu já sabia nadar, mas eu conseguia nadar só até onde eu tinha folha. Aí eu queria aprender a respirar, mas eu não consegui. Então eu me matriculei em um curso que começou em março, ia ter o semestre inteiro, duas vezes por semana. Eu não fui nenhuma aula.
E quais são os obstáculos, por exemplo, um principiante na natação?
É acostumar com a água, é conseguir mergulhar e não entrar água no nariz.
É a coordenação.
É a coordenação, que
é a pior.
Porque eu sei fazer tudo isolado, sei respirar sozinha. Mas acho que o primeiro é você perder o medo da água, não é? Porque tem muita gente que não consegue enfiar a cabeça dentro da água. Depois que você consegue isso, o pior é coordenar, que você sabe fazer tudo separado, perfeito. E quando junta tudo, sempre só uma coisa sai certa, né? Mas eu pretendo praticar esporte, quando eu ficar mais. Quando eu tiver menos coisa pra fazer, eu vou praticar.
Bom,
oh, Ela ficava um pouco cheia de saúde.
Não, eu, quando eu estava no ginásio, no colégio, eu nadava sempre, né? Todo dia, eu me entendo. Depois que eu entrei na faculdade, enferrujei totalmente. A hora que abriu o setor esportivo aí, aí eu comecei a fazer, né? Condicionamento físico.
Ah, eu fiz condicionamento físico.
Né? Puxa, mas foi uma diferença, eu senti que melhorou, que fiquei bem melhor mesmo.
É uma delícia, eu ia na aula de natação, adorava. É. Mas o tempo todo que eu tava lá, eu tava preocupada com as coisas que eu não tava fazendo, então eu desisti disso.
É, o horário também é
meio
chato, né?
É, você perde muito tempo.
Eu normalmente fazia das 7 às 8 da manhã, porque...
Esse horário é bom, eu fazia condicionamento nesse horário, e que eu consegui fazer o curso inteiro. Mas nadar era na hora do almoço e não dava, depois começou a esfriar também, não tinha mais vontade.
E no colégio?
No colégio eu sempre fui péssima em tudo. Não sabia jogar vôlei, jogar basquete, não sabia nada. Eu sou horrível pra jogar qualquer coisa. Eu nem tenho vontade. Mas eu gostaria de nadar, fazer condicionamento físico. Mas jogar qualquer coisa.
Eu não sei. Jogar também
era horrível. Eu sempre era a pior que tinha no grupo, era eu. Não sei se é porque eu era muito pequenininha, mas não é, né?
Não, não, não é, porque a filha pequenininha também joga.
Joga bem? Eu jogava tudo.
Olha, eu podia jogar mal. Eu não dou pra nada, assim, esporte que faça em, por exemplo, grupo, um jogo que dependa um do outro, né? Não dizer assim, vai, é o que mesmo, vai todo mundo junto, mas não, não isso, entende?
Você não gosta?
Eu não sei, acho nunca me dei bem.
E você gosta de jogo? Jogo de a gente joga em casa, carta, War, qualquer tipo de jogo, assim?
Depende, sabe, da hora. Por exemplo, dama, eu gosto de jogar dama. Joguei muito, faz tempo que eu não jogo, mas eu gosto.
Xadrez, buraco, gosto.
Xadrez, eu não sei. Aprendi, mas eu esqueci. Joguei muito pouco.
No xadrez, quais são os elementos? Como é que chama?
Rei, rainha, peão, cavalo.
É aquela peça fundamental.
Você não foi lugar nenhum.
Tabuleiro. É o tabuleiro.
Ela tá dando uma torre.
A torre, isso.
E o ar, você já jogou?
Não.
É uma delícia jogar o ar.
Eu nem sei o que era, sei que é jogo de carta.
War é um. É uma estratégia de guerra. É um. Não é tabuleiro, é uma prancha que tem todos os países.
Sim.
Uma prancha. E você tem um baralho. O baralho tem um objetivo, por exemplo. O seu objetivo é conquistar tantos países. O seu objetivo é destruir um outro exército. Você vai ganhar um exército. Você vai ganhar um exército cada participante. Tem um objetivo diferente e eles podem ser conquistar dois ou mais países, conquistar 24 territórios diferentes, qualquer um, destruir o parceiro que tem exército branco, exército vermelho, exército azul, e é no dado que você disputa tudo.
Ah, no
dado. Mas é uma delícia jogar, é capaz de jogar 3, 4 partidas seguidas, se não tiver ninguém pesado nesse tecido. Porque quando você perde, você sai, você já sai mal, dá vontade de sair. Você sabe que não vai conseguir mesmo? Mas é gostoso. Nós jogamos muito.
Ah, eu jogava muito aquele também. Eu não sei nem como é que chama. É um jogo chinês, parece. Que é no dado e tem cinco pedras. Tem o tabuleiro, tem quatro cantos. Em cada canto, cinco pedras. Então pode jogar quatro pessoas, certo? Você sai no dado. Você só pode sair com seis, quando der seis. E você anda o número que saiu no dado, certo? Então você pode comer a pedra do outro. Não sei alguém.
Baralho, você não gosta de nenhum jogo?
Buraco.
Buraco?
Gosto. Buraco eu gosto. Acho que é. Ah, eu gosto daquele também. Cacheta.
Cacheta?
Cacheta. O que é? Nove cartas?
Não conheço.
Você vai virando assim, truco.
Tem um.
Corpo.
Corpo também. Mas eu não adianto jogar muito cartas, né?
Isso, mas depende da.
O que você gosta de fazer quando você fica em casa? Você não vai estudar, nem fazer nenhum serviço?
Ler.
Que tipo de
ler? Eu gosto de ler qualquer coisa, mas quando eu não tô pra esquentar a cabeça, eu gosto de ler coisa de romance policial, uma coisa assim, Agatha Christie, Sherlock Holmes, sabe assim, um negócio assim, uma trama, um negócio assim.
Você.
Coisa,
você leu Summer Hill?
Não.
Liberdade Sem Medo?
Não.
Eu tô lendo agora, porque eu lembro que tô falando.
Ah, agora eu tô lendo uma contraponto.
De quem que é?
É bacana. É
de quem que é?
Huxley, né?
Aldous. Você tá gostando?
Tô gostando. Ele é assim. Tem certos trechos que ele é assim meio maçante, eu acho. Sabe? Eu não sou muito dada pra. Mas é bem interessante. O cara é muito inteligente. gente nota que ele é terrivelmente inteligente, que ele relaciona os personagens, sabe, assim, é, caráter das pessoas, entrosamento, um negócio bem, bem bolado.
É. Como é que chama o personagem principal? Principalmente do policial. Do policial monstro.
Ah, é o herói, não é? Não.
O herói ou é anti-herói?
O mocinho. Da criança é o mocinho.
Esse tipo de personagem aparece muito em que tipo de comunicação?
Filme, televisão,
seriado, normalmente. Usado, né? Quando eu ia ao cinema, quando era meus assistentes lá de 14, 13 anos, então tinha os seriados do Cobra, do Zorro, e a molecada adorava, o Fantasma batia palma,
beijava, subiava,
o Roy Rogers.
Flash Gordon, como é que chamava aquele cara?
Um negócio incrível.
Quando você era pequena, você ia em circo?
Ia? Nem
que delícia que era em circo, né?
Circo, é.
Amava em circo, aquele cheirinho de ferragem que tinha no circo. Toda vez que eu sinto cheiro de ferragem em algum lugar, eu tenho vontade de chorar, eu lembro que era uma delícia. Você ia no circo, comia pipoca, cinema, levava
pirulito. Pois é, pipoca é típico de circo e parte de diversão, né?
É. Chupava pipoca, comia pirulito. E, geralmente, mesmo quando você era criança, você percebia que era ruim o circo, quando era ruim, não percebia?
Lógico. Agora, pra falar em parte de diversão, você já foi no Play Center novo ali na Marginal?
Não.
Ai, é uma delícia.
Você foi lá? O que você andou?
Em tudo.
Jura?
Em tudo. A montanha-russa é um negócio assim inacreditável. Você começa a descer que você pensa que não vai ter fim. Sabe? Dá um vento na barriga que...
Dá pra comparar com a Disneyland?
Você já foi lá, né?
Já.
Ela andou na caneta.
A Disneyland é um sonho, entendeu? É aquilo que a gente imagina mesmo. Um negócio que tem tudo.
Dá arrepio quando você chega lá?
Gozado. Foi interessante, porque quando nós chegamos, eu achei bonita logo de cara. Agora o Mariano entrou. Que bosta. Eu pensei que a Disneyland fosse outra coisa. Não tô gostando. Não tem graça, entende? E eu falei, não. Achando assim maravilhosa de morrer, porque a entrada realmente não é muito interessante, mas depois que você começa a ir nos brinquedos e no negócio, é uma coisa
que é fascinante.
O atendimento do pessoal é muito. Isso que chama atenção, né? Todo mundo vestido a caráter do brinquedo que corresponde e muito delicado. Se você quer saber com quantas pessoas estão para poder ir com gente conhecida, coisas desse tipo você não vê aqui, né? Todos os brinquedos têm cinto de segurança, sabe? Também coisas que você não vê aqui.
Como é que é a sentido das crianças na Disneyland?
Ah, é? Como é daqui?
Eles
têm uns doces gozados lá, né? Tem um negócio que parece um cordãozinho de sapato. Então eles andam com assim pendurado, sabe? Um metro de comprimento, fininho, e com um da fila assim, parece um macarrão.
Rata no chão?
Ah, rata no chão. E vai por aí tudo. E a gente acaba com uma vontade, porque... É um negócio diferente, né? Aqueles pirulitos enroladinhos e tal. E comprava ruim. Eu vi um negócio e falei, olha que lindo. Era assim, chocolate com uns amendoim, né? Falei, ai, que sorvete gostoso, vamos comprar. Sabe o que era? Banana congelada, coberta de chocolate e toda incrustada de amendoim. Um negócio horrível.
Mas que você gostou mais dos Estados Unidos de ver?
Sei
que é congresso,
né?
Não,
não é congresso, não tem nada. Não sei, olha, por exemplo, eu gostei muito dos parques que tem lá. No meio da cidade grande, então tem um parque com muita árvore, um esquilinho andando, sabe? Bichinho assim que normalmente você não vê, flor. O Golden Gate lá, o Golden Gate Park de São Francisco é uma maravilha em matéria de flores, né? Até viu os slides.
Como é que chama aquele que é profundo, lá longe, que você mira lá, esse que você
gostou? Eu acho que foi a coisa que eu mais gostei nos Estados Unidos, foi o Yosemite.
Não foi do Grand Canyon?
Não foi do Grand Canyon, foi
do Yosemite.
Eu adorei o Yosemite. Nossa, que coisa linda. Grand Canyon também, né? A Ana que foi gozada, porque ela tinha vindo do México, dos Estados Unidos. Então ela tinha visto as pirâmides lá, né? Aquelas pirâmides do sol e tal, não sei o quê. E essa menina assim, meio...
Desligada,
bilocada, cara assim louca. Então chegou, Ana, ela falou, ah, vamos para Nova York, não sei o que, pra onde vocês vão? Ah, vamos pro carro, vamos pro Yosemite, vamos pro Grand Canyon, vamos pra Disneyland. Ah, então eu vou com vocês. Ela tava muito afim, mas foi. Quando chegou no Grand Canyon, ela falou, mas isso aqui não existe, isso aqui é maravilhoso. tipo de...
Que formação é aquela?
Esse tipo. Do não é erosão, né?
Erosão do rio, né?
É,
erosão,
não,
chama
rio,
erosão do rio.
O rio Mutorá, se não me engano. Ele é erosão fluvial.
Fluvial.
Fluvial. É,
fluvial.
Porque o interessante são as listas que você nota, né? De cores diferentes. Então tem camadas mais claras, mais escuras, por causa, porque é tudo parte sedimentar ali, né? E o rio foi cavando. É uma coisa, não, realmente é muito imponente, fabuloso, genial. Mas ele é meio maçante, né? Porque é tudo
bom. Bizarro. Quanto tempo vocês ficaram lá?
Nós chegamos na hora do almoço no livro e fomos à tarde embora, no outro dia. É bom, eu creio que deve ser bom fazer a viagem pelo rio. Você não de mula, lá pelo meio.
Tá louco? Você tem vontade de fazer viagem de mula lá pelo meio?
Ah, eu tinha.
Jura?
Eu desci um pedacinho da estrada, mas um cheiro de xixi de mula, xixi de mula, que ninguém aguentava. Uma cartinha terrível, sabe?
Mas muita gente anda de mula?
Não, precisa de fila pra você andar, pra você.
Jura?
Excursão precisa, assim, uns 15 dias antes, você alugar mula, não tem? De barco, então, é um mês antes.
Tá bom.
Você vai viajar pro exterior?
Acho que vou.
Também.
Vai ser uma viagem a passeio?
Não, nós pretendemos trabalhar, mas no fim nós queríamos passar pela Europa, mas a Mariana quer voltar nos Estados Unidos pra ver o Grand Canyon de novo.
Ah, o Grand Canyon!
Ele quer ver e quer que eu veja, porque ele achou que...
Não, não vale o Grand Canyon. Agora, eu creio que no outono, o Yosemite deve ser muito lindo, porque as folhas caem, né? Ficam vermelhas, assim.
Tem aquelas fotografias,
é, né? E no inverno também, porque fica tudo branco, né? Deve ser lindo. Eu fui no verão, olha, a quantidade de água que você tinha nas cachoeiras era muito pouca, então perde um pouco da graça, né? E não tinha flores, porque também não era primavera. A estação mais feia, mas apesar disso é lindo.
Eu não sei se a gente vai ter vontade não, porque depois de ficar tanto tempo fora e viajar, não sei, eu sou muito de rotina. Eu gosto mesmo de ter casa, ir pra casa, viajar é pouco tempo e, entende, assim, eu logo me encho. Agora ficar um ano fora ainda, depois ficar passeando.
Se bem que um ano fora vai ser uma
vai
rotina,
ser rotina,
né?
Vai ser uma rotina. Vamos ver. Viajar e ficar indo de país em país, assim, por exemplo, viajando dentro do Brasil, assim, de um lugar pro outro, subir no hotel, abrir mala, fechar mala, eu odeio isso. Eu prefiro ir num lugar e ficar lá mesmo.
Isso é cansativo.
Vamos ver se a gente vai. Porque eu já vai ter 2 anos, é capaz de dar pra gente viajar bastante.
Não, mas nesses lugares assim, bonitos vale a pena. Sequoia, nunca tinha visto uma mulher inteira daquele jeito. Vale a pena. Mas se deu carro no pé, deu. Olha, nós andamos tanto.
E no Brasil, assim, o que vocês viram bonito, alguma coisa? A construção.
O lugar mais bonito do Brasil que eu gostei foi a Bahia.
Como da Bahia?
Da Bahia? A Bahia é linda, comecei a namorar uma grande.
Por isso que ela gosta.
Eu morro de saudade da Bahia, você não tem? Ah, é linda.
Sabe, aquilo. Eu me desiludi um pouco com a Bahia.
Você esperava mais?
Eu esperava mais. Eu cheguei lá, tava chovendo, com cheiro de xixi pela cidade inteira, pela sujeira, sabe? Eu achei a Bahia, a beleza natural da Bahia é muito bonita. As praias, eu achei muito bonita. Mas a cidade é muito suja,
viu? Eu achei que a sujeira não afeta, não. Mesmo na cidade baixa, adorei por aquele lugar.
Contado, a cidade baixa combina, entende? Mas eu não sei, na parte limpa da cidade, na parte nova da cidade, é suja do mesmo jeito.
Ah, eu não sei, não. Eu adorei, velho. Eu achei lindo. Vocês viram que fizeram iluminação na Lagoa da Baité?
Não.
É? Fizeram postos de iluminação na Lagoa
da Baité. Por exemplo,
Baité.
Eu nunca imaginei que a Lagoa da Baité tivesse aquele mato que tem em volta. Pensei que fosse areia branca. Como
mas
era,
era, né?
Né? Contrastava bastante. Mas aquele mato eu acho que enfeiou um pouco o negócio. Mas a comida de lá é muito boa, muito boa. Agora eu adorei o Rio Grande do Sul. Achei o Guaíba lindo, uma cidade maravilhosa. Gostei demais.
Ah, eu gostei de lá.
Adorei Ouro Preto.
Ouro Preto eu não conheço.
Gostei muito.
É todinho antigo, você gostou por quê?
Ouro Preto?
É.
É inteirinho antigo. Eu gosto de coisa antiga assim, né? Mas legítima, né? E é tudo arrumadinho. Lindo, tem muita coisa interessante pra ver.
Essas cidades, Salvador, Ouro Preto, elas são chamadas cidades o quê?
Históricas, né? Patrimônio.
E elas servem pra que tipo de viagem?
Cultural.
Também.
Turístico.
É. E a gente Você lê até muito, viu? Esse livro tem um ouro preto.
Que lugar que você queria ir agora, do Brasil?
Do Brasil?
É.
Ah, eu queria ir. Eu queria ir para o Amazonas.
Aí também, muito bom. Para a Caatinga,
que eu não conheço, sabe? Bem para aqueles. Bem pro norte mesmo, Rio Grande do Norte, Pará, uma coisa assim.
Mas você quer mais para conhecer o povo, o tipo de vida e a natureza?
Sim, eu queria, por exemplo, ir. Não para capitais. Entende? Para o interior, ver o jeitão do negócio como é, o tipo de vida.
Deve ser uma delícia, né?
Para a cidade, mas para lá ou para cá, é tudo igual.
Você já escutou a Janeza contar do lugar onde ela mora?
Não.
Os pais moram bem afastados, mas não deve existir aquele lugar. O jeito que o pessoal é, eu me mato bem quando ela começa a
contar. Ela telefona e fala assim, alô, Eliana, é Janilda, fala Janilda, não sabe falar que você é Janilda.
Na cidade tem tiroteio.
Quando puxa peixe.
Um cara, tem dois, por exemplo, candidatos da eleição. O partido de um mata o outro, tem gente que mata, ninguém sabe bem quem é. É uma coisa incrível.
A gente não pensa que existe isso.
Não pensa que existe, mas existe. Existe. Não é cangaceiro, como é que chama esse pessoal que é contratado pra matar? Me mostra. Tem um nome especial, capanga. Capanga? Acho que é capanga. Tem capanga, né? Mata as pessoas que você quer. Tem. Como é que chama? Muito mais. Todo mundo sabe da vida do outro, muito mais que aqui. Se alguém chegar de leve, te conta a vida da cidade. Todo mundo que mora na cidade.
É.
Que fulana fez isso, namorou aquele, largou com aquele, separou do outro, casou com o outro.
Normalmente cidade pequena tem isso, né? Isso é.
Tem que tipo de diversão nessas cidades, por exemplo? Cidade pequena. Nessa cidade.
Cinema!
Ninguém é feito cinema. Eu acho que é o futebol que é o mais, né? Ficar na pracinha. É o homem que sempre é a mulher, é o homem, né? E a mulher fica andando, não
é? Tem um também que fica na calçada, como é que é? A mulher fica de terra, o homem fica na calçada. Ah, não sei. Eu sei que tem vários tipos de.
Fica na cidade, né?
Tem a bandinha que toca, né? A bandinha.
Ah, na nossa, eu acho que não deve ter, né?
Quando eu moro, não tenho ideia.
Isso é interior de São Paulo, que a gente tá pensando, né?
Não.
Menina.
O pessoal fica lá pitando, sentado na porta, comemorado. Uma coisa assim.
Ah, feira. No interior a gente costuma fazer muito tipo de reuniãozinha que toca música.
Ah, é, as quermesses, né?
É.
Eu achei gozadíssimo que uma vez eu fiz uma quermesse. E. Não, começou com o cara vindo me tirar pra dançar, né?
Aonde?
Em Veracruz, lá onde minha mãe nasceu. Peguei. Bom, vamos, né? Bom, começou a tocar aqui pra raspapé. Lá em cima do palco!
Ai, gente, que vergonha!
Todo mundo subiu em cima do palco e começou a dançar. Gente, eu não sabia nem pra onde a cara. Primeiro que eu não sei arrastar o pé.
O que você sabe dançar, né?
E não é verdade. Ai, eu acho que assim. Música lenta, bolero, pop, essa coisa assim mais lenta. E se você dançar um samba, não naquele samba da Fieira. É rock, essas
coisas. Você gosta de dançar?
Eu gosto de dançar dependendo da pessoa com quem eu tô dançando. Entende? Então, se eu tô em um baile e pegar qualquer um e começar a dançar, aí eu não acho legal. Porque a gente tem que ficar de cabeça torta, essas coisas. E se você tá gostando com a sua amiga, que você tá conversando, com o namorado, com coisa assim, então não. Não acho legal.
Você gosta de dançar?
Não.
Nunca dançou?
Não.
Não, eu dancei, mas eu não gosto, né?
Quando você dançava, o que você dançava, né?
Rock, twist.
Ficar
ligado.
É estranho,
assim, bastante,
né?
E aí, antes que
sabe
dançar bolero, né?
Ah, é. O que é isso aí? Hollywood, quer dizer, o que é isso aí?
Balada.
É isso aí. Eu fui assistir aquele. Tem um filme agora que tá passando, um americano, até ganhou um Oscar. Não.
A Noite Americana?
Não. Um que é uma noite numa cidade americana.
A
Noite Americana
é
a imagem de um filme.
Ah.
Esse tem Blitzkrieg, American Blitzkrieg, qualquer coisa assim.
Bom.
E lembra tanto o tempo que a gente ia em bailinho. É um negócio incrível.
Mas naquela época era tão importante ir em bailinho, né?
Toda semana eu ia em bailinho.
Que delícia que era ir em bailinho.
Hoje não existe mais esse tipo de coisa, né? Gozado. Não é só porque nós mudamos de idade.
Não,
né?
A pessoa que tá com 14, 15, 16 anos, não faz.
Eles fazem outra coisa.
Eles curtem motocicleta.
drive, como é que chama aquele, aquele lugar que tem frente ao shopping, que tudo quanto é carinho desses assim, oi bicho, vai lá, como é que chama?
Victor.
Eles ficam em casa reunindo, ouvindo disco, mas música eu acho que ninguém canta mais.
Meu Deus, como mudou o tipo de atividade em tão pouco tempo, né? Puxa, não tem 10 anos, né?
Na nossa época a gente não fazia nada, não tinha outra coisa a não ser ir em bailinho, né? Bailinho de formatura era o auge, né?
Nossa.
Dos bailes. Ai, que coisa linda.
Era um tal de arrecadar dinheiro.
E como é que dava entrada para um palco no baile de formatura? O que que fazia? Tinha um mal. Um momento todo especial, que tipo de música tocava?
Valsa.
A valsa.
Você dançava com o padrinho, fazia vestido todo chique, lindo, de morrer, todo de branco, geralmente, né?
E aí dançava a valsa, tombava no outro, né? Porque valsa é...
É uma
aquele
coisa
negócio
né?
rápido, né? Me lembra...
Escutei teatro, você não se frequentava na cidade, mais ou menos, 17 anos?
Não. Nada.
Eu nem sabia que existia teatro. Agora eu vi muito pouco, mas vou. Mas antigamente...
Só quando a gente estava no colégio, né?
Nem no colégio, viu, se eu cheguei aí. Porque alguns professores levavam, né? Colégio do SESI, qualquer coisa assim. Eu nunca fui.
No colégio eu ia bastante, né? Era no ginásio, 14, 15, 16 anos, não.
Mas cinema, né?
Cinema.
Também eu não ia muito, viu? Eu comentei aí cinema depois que eu entrei na faculdade. Ia muito pouco cinema.
Por quê? Você não gostava? Ou era falta?
Falta. Eu ia. Ah, eu ia na matinée. Ia na matinée.
Não era cinema.
Não era cinema, era matinê.
Passava dois filmes, né?
Olha que coisa ridícula. Dois filmes seriados aí por cima.
Ainda assistia filmes.
Nossa senhora, agora até derrubaram aquele cinema que eu
vi. E ainda que você tem mais saudade do tempo de criança?
Olha, acho que, sei lá, andar de bicicleta.
Brincar de pegador na
sabe,
rua.
Sabe, eu sempre brinquei muito na rua. Até 14 anos eu brincava na rua. Assim, jogava bola, andava de bicicleta. Olha a brincadeira que nós fazíamos. Tinha uma amiga que o pai dela tinha uma lavanderia, uma tinturaria. Então, ele tinha uma máquina de secar roupa manual. Era assim, uma roda, né? Que girava uma tivela. A gente entrava dentro da máquina e dava roupa. E a outra virava, 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 virava. Até ver quem aguentava mais. A gente saía dali com aguentava mais. Era uma delícia entrar dentro da máquina e dava roupa, secar roupa. Você já imaginou? Coisas desse tipo. Eu morava em dois campos de futebol, Santa Maria e Nacional. Então a gente ia lá jogar futebol, jogar basquete, assim, um moleque da rua,
brincava na chuva.
Na chuva. Pegava os cachorrinhos quando ele tinha uma cria, levava lá para o campo, ficava descendo os cachorrinhos. Tinha muita gente pulava muito em cima de boia também, sabe? Aquelas boias de trator, que meu pai levava para casa, eu acabava de viajar.
Ah!
E a gente ficava pulando assim.
Eu vou ajudar o meu filho que ele não vai poder fazer
não
nada.
Não vai ter nada disso, ninguém faz isso mais, né?
Deve ser a coisa mais saudável que pode ter, né? Que a gente tem liberdade total de fazer o que quisesse, não tinha pintar de nome, rumo, de amigo, fazia tudo quando era coisa, soltava baquinho na chuva, brincava de esconde-esconde, como é que é? Pique! Imagina, você conversa com criança, conversa com criança pra ver do que eles brincam.
Outro dia?
Vocês não acham que o sentimento do meio de comunicação?
Não.